Bom, senhores, caros colegas, há quórum, há. Não há... Sim, há quórum. Eu vejo dois... Estou falando, não estou a ser irónico, estou a... O deputado Paulo Batista Santos talvez não esteja no sítio habitual, mas é decisivo para o quórum. Neste... Bom, passemos então aos pontos subsequentes da nossa agenda. Ponto 2, atas, seguimos a praxe da comissão. Muito bem. Estão aprovadas, com reserva de indicação até ao final da semana de algum pedido de correção de lapso. O ponto 3, por iniciativa do deputado Eduardo Pacheco, nós, numa reunião ad hoc de coordenador, já cumprimos o essencial do mandato. O essencial do mandato foi, de acordo com o pedido da Comissão de Educação, Ciência e Cultura, nós aprovamos a constituição de um grupo de trabalho, permitindo que todos os grupos parlamentares tenham um deputado desta Comissão e um deputado da Comissão de Educação. Todos os grupos já procederam à indicação dos representantes, respeitando essa recomendação. Na explicitação da rotação das comissões, da rotação das coordenações, cabe ao Partido Socialista a coordenação deste grupo de trabalho, neste caso será o deputado João Galamba. O mandato do grupo de trabalho é fazer as audições e depois a fase de especialidade faremos aqui. Quanto tempo é que damos ao grupo de trabalho para realizar as audições? 2 semanas, não sei também quantas são, Sr. Deputado, não sei se já, obrigado, se informalmente assumiu a coordenação, se já tem indicações.
Eu iria, juntamente com o serviço e com a doutora Joana, tentar agendar as audições e acho que também depende um pouco da disponibilidade das entidades que queremos ouvir, mas é marcar, a nossa sugestão eram 3 audições, ao TOC, CMVM e à Liga de Clubes, essa é a nossa proposta. Não sei se os outros grupos parlamentares têm mais alguma sugestão ou não. Se não tiverem, eu ia, juntamente com a doutora Joana, tentar agendar estas audições com a maior brevidade possível.
Bom, se conseguíssemos ter essas audições nas próximas 2 semanas, seria ótimo, permitindo-nos daqui a 2 semanas marcar o prazo para a apresentação de propostas de especialidade. Deputado Duarte Pacheco.
Senhor Presidente, a minha dúvida é só... o Grupo de Trabalho... Qual é o âmbito do grupo de trabalho? Se seria só para as audições ou se seria também para fazer um pouco desse trabalho na especialidade, vindo depois aqui a plenário, vamos dizer, da comissão, a votação do texto já, o que fosse consensual e, porventura, se os partidos quiserem, mesmo assim, a proposta A, B ou C, votá-la, sabendo qual é o resultado, mas se quiser, mas que viesse já esse trabalho, evitando que a Comissão...
Portanto, significaria que as propostas de especialidade entrariam no grupo de trabalho.
Era isso,
materialmente.
No grupo de trabalho.
Não tenho nenhuma reserva, se houver acordo quanto a isso. Sr. Deputado Artur Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós também não temos, aliás, é uma metodologia que costumamos seguir nos grupos de trabalho, que é apresentar as propostas de alteração no próprio grupo de trabalho, fazer uma votação indiciária e depois, então, em comissão, fazer a votação final e, em especial, o artigo A ou B que seja avocado ser votado individualmente na comissão.
Muito bem, então esperaremos que o coordenador do grupo de trabalho nos dê indicação quando é que é possível voltar a agendar este tema para plenário de comissão e aí já numa fase final e acho que numa reunião que havia toda a vantagem em associarmos a Comissão de Educação nesse debate para o próximo. Senhor Deputado.
Eu sugeria aos outros grupos parlamentares que até amanhã fizessem sugestões para audições que considerem necessárias para este processo. Acho que amanhã, acho que é um prazo, acho que é suficiente, e então amanhã eu com a doutora Joana organizava então as datas das audições.
Muito bem, sobre este ponto temos um pleno consenso. Podemos passar ao ponto seguinte. O ponto seguinte é a proposta de lei que aprova a Lei de Finanças das Regiões Autónomas. Em bom rigor, o que temos pendente aqui é uma deliberação sobre o âmbito das audições a realizar, em que foi pedido adiamento, em bom rigor, a semana passada pelo CDSPP. Portanto, estamos em condições, então, e face às propostas de audição efetuadas, como se pronunciam as bancadas? Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, nada a opor. Para aquilo que percebi, só para esclarecer, temos primeiro as regiões, os parlamentos e os governos regionais e depois o secretário do Orçamento a seguir, correto? Era
a fase dessas
cinco. Nada a opor. Se fosse possível, para a semana, fazermos essas audições, era o ideal para nós.
Iremos tentar, há algumas dificuldades, dado que a próxima semana envolve dois dias de jornadas do Bloco de Esquerda.
Ou então na outra terça-feira
seguinte. Vamos, com certeza, vamos tentar
outra
fazer.
Vamos meter tudo no mesmo dia e de manhã e de tarde fazíamos.
Muito bem, e há deslocações, há aqui, enfim, toda a habitual celeridade condicionada aqui a que, enfim, há as dificuldades que às vezes limitam a deslocação de entre as regiões autónomas e o continente. Sr. Deputado Ricardo Rodrigues.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu conheço as propostas da audição dos governos regionais e das Assembleias Legislativas Regionais. Não vejo, e concordo, de resto a proposta também é do Partido Socialista nesse sentido. A verdade é que não vejo, enfim, não, daquilo que é a tradição em outras comissões, por exemplo, quando avaliamos o Estatuto Político-Administrativo das Regiões Autónomas, a tradição teria sido de chamar os parlamentos e não os governos. Portanto, não vejo... aqui, enfim, entre nós, não é habitual que o governo das regiões autónomas desloque uma comissão do Parlamento Nacional. Não é que isso tenha mal, nem bem, não é habitual, não é prática corrente. Mas o relacionamento entre parlamentos é uma prática corrente e desejável no relacionamento institucional. E por isso, se mantiverem, tudo bem, e a questão será convidar as pessoas a virem cá, as entidades a virem cá. Em todo o caso, se da nossa parte, se fossem os parlamentos regionais, parecia-nos mais adequado. Obrigado.
Bom, a questão surgiu de uma... O Sr. Deputado João Almeida tinha pedido a palavra, peço desculpa.
Só para dizer que o Grupo Parlamentar do CDS-PP concorda com estas audições, considera muito relevante ouvir as instituições das duas regiões autónomas. Relativamente a esta questão específica, penso que da última vez, na sexta revisão, também foram ouvidos os governos. Anteriormente, de facto, tinham sido ouvidos as Assembleias, estranho seria que não fosse ouvido nem uns nem outros, mas isso felizmente não acontecerá. Do nosso ponto de vista, as assembleias legislativas de cada uma das regiões representam a pluralidade partidária e têm uma abrangência democrática que é total e, portanto, e na qual estão incluídas as maiorias que apoiam cada um dos governos nas duas regiões, portanto, por nós nada a opor a uma versão ou outra. Se for a opção a das Assembleias Legislativas de cada uma das regiões, por nós isso cumpre perfeitamente o efeito necessário da audição de cada uma das regiões e da acessibilidade de cada uma das regiões.
Bom, como se recordam, a sugestão da audição também dos governos, e sei que até se falou que, enfim, o adequado não seriam os presidentes dos governos, os governos representar-se-iam, como muito bem entendessem, mas seria eventualmente através dos secretários regionais de finanças, teria a ver com a componente fundamentalmente executiva de que estas leis determinam. Sobre as assembleias, visam uma outra coisa, visam garantir a pluralidade de vozes na expressão política de ambas as regiões, não é? E as assembleias provavelmente terão, também aí serão soberanas, mas agora aqui, naturalmente, foram esses os argumentos, como já foram aduzidos há duas ou três semanas atrás. Não é aqui nenhuma, porque estamos a falar de leis que têm consequências operacionais. Sim, sim, foi esses os argumentos. Sr. Deputado Velosa.
Sr. Presidente, eu não ia intervir nisto, mas era só para dizer, do meu ponto de vista, da vantagem, se os governos regionais assim entendessem de ouvir os secretários regionais, é porque seria uma forma de constatar mais facilmente e poder comparar dados financeiros concretos que têm muito a ver com a lei que se vai aprovar, que, como se sabe, nem sempre condizem, porque por vezes as regiões dizem uma coisa, o Governo Central diz outra. Portanto, se nós pudermos comparar e ter acesso a esses dados todos, penso que é melhor numa decisão de uma lei das finanças regionais. Penso que essa seria a vantagem.
Bom, havendo, Sr. Deputado, então vamos tratar então com a máxima celeridade, enfim, há alguma indicação quanto à ordem entre governos e assembleias, a isso não é indiferente, não é? Enfim, entre as instâncias regionais em função da disponibilidade com a máxima celeridade. Sr. Deputado João Almeida.
Nesse caso, sinceramente, parecer-me-ia melhor ouvir primeiro assembleias e depois governos que podem, as assembleias, designadamente as oposições de cada uma das assembleias, levantar questões que podem...
Governos poderão esclarecer
depois.
Pode ser
útil discutir depois com cada um dos secretários regionais.
Parece-me fazer todo o sentido. Muito bem. Então, assim faremos. Sr. Deputado Pedro
Presidente, obrigado. Eu, em nome do Partido Socialista, farei uma proposta que tenho a certeza que vai sendo cada vez recebida com mais ceticismo, mas tenho que fazer. Eu não vejo como é que podemos não ouvir o Conselho de Finanças Públicas sobre esta lei. Quer dizer, não se pode criar aquela entidade e ela ter as competências que tem e não ser chamada a dar parecer sobre a Lei de Finanças de Regiões, independentemente da análise depois que se faz dos parceiros e do conteúdo dos parceiros e da utilidade dos parceiros, mas criámos a entidade, não podemos fazer de conta que ela não existe e não ouvir o Conselho de Finanças Públicas sobre esta lei, é o que nos parece.
Há consenso sobre essa matéria, então está fechado este ponto. Procedendo, iremos tentar diligenciar para realizar 2, 4, 6 audições dessa forma. Ponto ainda. Este ponto foi tratado de forma. Passemos ao ponto seguinte. Passamos ao ponto seguinte, que é a apreciação de uma. Petição de que é relator o Sr. Deputado Hugo Velosa, que tem aliás matéria conexa com esta que estivemos a discutir, que tem a ver com o regime de benefícios fiscais aplicáveis à Zona Franca da Madeira. Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente.
Está registado.
Eu já estava preocupado, pensava que o deputado Honório Novo não me queria ouvir sobre a Zona Franca, mas...
Não. Opção...
Não há problemas.
Opção, posição favorável à audição dos órgãos regionais e crítica relativamente à audição de órgãos nacionais. Muito desse bem. Órgão nacional. Desse órgão nacional, não de outros. Sr. Deputado Hugo Velosa, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu serei breve. A situação é esta. Há um grupo de mais de 4 mil cidadãos que subscrevem uma petição em que solicitam somente algo de muito concreto, que é, portanto, que sejam retomadas com urgência as negociações com a Comissão Europeia que visam alterar o regime de benefícios fiscais aplicável à Zona Franca. Eu, no relatório, tentei dar uma perspectiva do que é que foi a criação do regime da Zona Franca da Madeira, do regime de fiscalidade especial aplicável à Zona Franca da Madeira. Ela consta do relatório, a sua história, no fundo, para dizer duas coisas fundamentais. Uma é que o regime da Zona Franca da Madeira sempre se enquadrou naquilo que se chama regime de ajudas de Estado, com transposição para o Estatuto dos Benefícios Fiscais das normas para a produção de efeitos internos no país, algo que tem sido um óbice fundamental ao seu desenvolvimento em comparação com outras zonas francas, nomeadamente as que se não enquadram no regime de ajudas de Estado, como sejam alguns países da União Europeia, Malta, Chipre, Luxemburgo e outros. E, portanto, a Zona Franca da Madeira sempre teve um tratamento, do ponto de vista dos tratados europeus, uma situação menor e de grandes dificuldades. Ao longo dos anos, o Estado foi apoiando o regime fiscal especial aplicável à Zona Franca, através de negociações que sempre decorreram com a União Europeia, e acontece que, a certa altura, apesar de haver um processo em curso na União Europeia, na Comissão Europeia, a certa altura as negociações para prorrogação do regime que existia e que existe, já digo ainda qual é, foram cessadas ou não tiveram continuidade e esse processo morreu, ainda na vigência do governo anterior. O que é que acontece? Aplica-se à Zona Franca da Madeira o regime, um regime até 1 de janeiro de 2013, caducaram vários regimes, nomeadamente em sede de IRC, e a partir de 1 de janeiro de 2013 só se pode aplicar regimes fiscais especiais em sede de IRC às empresas que já estejam instaladas e até 2020, portanto o regime no final caduca em 2020. O que é que os peticionários pretendiam? Exatamente que se retomassem as negociações. E aqui entramos, retomassem as negociações exatamente para, não só prorrogação do regime, mas para que se estabelecesse um regime diferente daquele que está estabelecido, aplicável às empresas que já estão na Zona Franca da Madeira e já instaladas antes de 1 de janeiro de 2013. A verdade é que esta petição, e isso tem que ser aqui dito, teve um verdadeiro calvário para que se atingisse esse objetivo, que parece absolutamente normal, de haver mais de 4 mil cidadãos que querem saber se as negociações foram ou não retomadas. E, portanto, tendo a petição já há muito mais de um ano aqui nesta comissão, eu não me recordo exatamente a data da entrada, mas pronto, mas tem muito mais de um ano que entrou aqui, fui admitido em 27 de julho de 2011, portanto, já vamos quase para 2 anos. E eu digo esse calvário, porque é efetivamente um calvário incompreensível, e eu de certa forma dou um pouco nota disso. Isto teve várias etapas para o governo nos dizer esta coisa simples, que é retomamos as negociações. Ninguém quer saber em que termos é que foi ou que não foi, se vai haver, se os impostos vão ser maiores, se vão ser menores. Não, era só saber se as negociações foram retomadas. E, portanto, isso é que eu chamo um calvário. Começou no início com a tal desistência do governo anterior das negociações que existiam, mas com o atual governo começou por nos dizer, por insistências da Comissão, que nos enviassem documentos ou a prova de que tinham sido retomadas as negociações, e após uma primeira informação de que elas tinham sido retomadas e o envio de documentação, o que fez com que se notificasse o primeiro subscritor a dizer que havia negociações, que elas tinham sido retomadas. O primeiro subscritor desistiu, mas entretanto o governo veio dizer não, afinal temos que voltar à primeira forma, isso é matéria de sigilo fiscal, mandem para cá o documento que foi enviado e, portanto, voltámos à primeira forma. Aí reiniciaram-se realmente várias diligências junto do governo, nomeadamente o apuramento de quem da parte do governo tratava desta matéria era o Ministério dos Negócios Estrangeiros e não o Ministério dos Estados das Finanças, e realmente, após muitas diligências, veja-se só como é que isto termina. Ficámos a saber que tinham sido retomadas as negociações porque o Ministro Paulo Portas, Ministro do Estado dos Negócios Estrangeiros, durante os debates do orçamento, veio confirmar que elas tinham sido retomadas. Felizmente que isso acaba assim. É evidente, e é isso que eu ponho à consideração neste relatório, enfim, as conclusões são, enfim, conclusões normalíssimas, e portanto penso que de aceitação por todos os grupos parlamentares, mas não queria deixar de dizer que efetivamente esta petição de uma coisa muito simples, que é só se saber se foram ou não retomadas as negociações e que nem sequer era necessário saber em que termos, só nestas condições é que viemos a saber que elas tinham sido retomadas, e a bem da vontade dos peticionários, agora já podemos dizer, ou podemos dizer aos peticionários, que ela assim terminou, porque foram retomadas as negociações.
Muito bem.
Muito obrigado, Sr. Deputado, quer pela apresentação, quer pelo esforço de que fui sendo testemunha de diligências ao longo deste tempo. Sr. Deputado Rui Barreto, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria também de pronunciar sobre esta mesma matéria, dizendo que esta petição, no tempo em que foi feita, fazia sentido. Julgo que agora será extemporânea, pelas razões que foram aqui invocadas pelo Sr. Deputado Hugo Velosa, na circunstância de que foi este Governo que, depois das negociações terem sido interrompidas em maio de 2010, que retomou as negociações com a Comissão Europeia, julgo que a 29 de dezembro de 2011. E, portanto, isso foi corroborado e manifestado aqui pelo Sr. Deputado Hugo Velosa. Efetivamente, esta é uma matéria muito importante para a região autónoma da Madeira. O Centro Internacional de Negócios exerce atividade, é uma zona de baixa tributação, não é nenhum paraíso fiscal, está ao abrigo de autorizações da Comissão Europeia e ao escrutínio de diversas entidades europeias, a OCDE, o Banco Central Europeu, o Banco de Portugal e etc. Tem um peso muito importante na economia regional, um peso de cerca de 20%. E a verdade é que todas as empresas, à exceção do regime 1, que vigorou de 87 a 2003, que era um regime de isenção total, ou seja, nenhuma empresa pagava impostos, a verdade é que nos três regimes confluíram a partir de 1 de janeiro de 2013, todas as empresas pagam impostos. Esta é uma matéria importante porque isto foi criado ao abrigo de fomento e dinamização de economias que estão muito distantes de decisões de territórios de decisão central, regiões ultraperiféricas, que tinham receitas diminutas e que tinham um objetivo essencial de criação de postos de trabalho absolutamente especializados. E, portanto, esta questão é uma questão particularmente importante para a Madeira, porque ela é geradora de receita, geradora de postos de trabalho especializado e introduz, paralelamente, uma dinâmica na economia que não é mensurável diretamente à criação de postos de trabalho indireto. E, portanto, se a região autónoma da Madeira e se este processo for bem conduzido como foi, está a ser por este governo, se for imprimida todas as energias no sentido de devolver a competitividade à Madeira, a região disporá no futuro de maior capacidade financeira, não só de receitas próprias para ter orçamentos mais desafogados, mas principalmente porque isso levará a que a região possa mais rapidamente pagar as dívidas que tem com a República ao abrigo do plano de ajustamento económico e financeiro que foi celebrado com o governo português. E, portanto, dizer que esta petição é um sentimento daquelas pessoas que lá trabalham, que são cerca de 3 mil, mas que indiretamente são muito mais do que isso, e que tem um enorme significado para a economia regional e que devia de ser também não só um projeto da região autónoma, mas um projeto nacional. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Honório Novo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço mais uma vez ao Sr. Relator o facto de ter adiado o debate deste relatório para esta sessão. A ver, o objeto desta petição é relativamente formal. O desenvolvimento das diligências procurando dar resposta à petição também são conhecidas e não constituem boa notícia, do nosso ponto de vista. Isto é, aquilo que tinha sido resolvido de uma forma relativamente normal sofreu aparentemente uma inversão e eu espero que, porventura, o único bom aspecto introduzido no memorando da Troika em maio de 2011 não seja subvertido nestas circunstâncias, isto é, que o conjunto de benefícios fiscais desta natureza deveriam ser eliminados e julgo que deveriam ser bem eliminados independentemente de existir ou não memorando da Troika. E, portanto, não é boa notícia para o país, ao contrário da opinião de outros colegas, a reposição das negociações em torno desta matéria. O centro de negócios, o paraíso fiscal, porque é um paraíso fiscal, que funciona no centro de negócios da Madeira, tem pervertido a economia regional. Perverteu-a em vários aspectos, a começar, e pode dizer-se mesmo que ao longo dos anos o balanço custo-benefícios decorrente do seu funcionamento é negativo. Julgo que toda a gente sabe, e mesmo quem às vezes sabe, ou naturalmente há algumas das pessoas que sabem procuram esquecer-se deste aspecto, O PIB regional da Madeira tem sido artificialmente inflacionado por influência deste centro de negócios, do qual a região e as populações pouco ou nada têm beneficiado. Isto é reconhecido consensualmente quase e tem-se traduzido, por exemplo, no volume de transferências financeiras envolvendo o CREN, o atual quadro financeiro, por uma transferência inferior em cerca de 500 milhões de euros para a Madeira por efeito da inflação artificial do PIB, que resulta da integração do PIB resultante, do acréscimo do PIB resultante da atividade económica do paraíso fiscal da região, da Zona Franca da Madeira. Mesmo no emprego, e tirando eventualmente as componentes industriais que lá funcionam, tirando eventualmente essas componentes, o efeito é no emprego é zero, ou praticamente zero. Ora bom, então, mas perguntar-se-á como resolver o problema que ainda existe da estrutura industrial do Centro de Negócios da Madeira? É, julgo eu, fácil de resolver. E se os colegas estiveram atentos às nossas do meu grupo parlamentar, iniciativas, por exemplo, em sede IRC nos últimos 2-3 orçamentos, desde que este problema foi ou começou a ser abordado, perceberam rigorosamente qual é o nosso entendimento sobre a forma de resolver o problema. Isto é, não temos necessidade nenhuma da indústria de tabacos da Madeira se ter deslocalizado do Funchal para dentro do Centro de Negócios da Madeira. Não tínhamos. Se tivéssemos um regime fiscal que beneficiasse a interioridade, como isso chegou a existir em tempo e foi revogado nestes dois últimos orçamentos, ou regime fiscal que incluísse as regiões autónomas, a totalidade das regiões autónomas e não apenas o centro de negócios. Se nós tivéssemos um regime fiscal de IRC, por exemplo, de 50% da taxa nominal que existe no país, que é 25%, aplicável às empresas de toda a região autónoma da Madeira e de toda a região autónoma dos Açores, porque nós propunhamos a sua extensão também à região autónoma dos Açores, não tínhamos necessidade nenhuma de ter tido a empresa de tabacos da Madeira a deslocalizar-se do Funchal para dentro do centro de negócios. Estou a dar um exemplo, podia dar outros. E por isso é que nós entendemos que a perversidade associada à existência do paraíso fiscal, e nós sabemos de imensos casos de perversidade fiscal, branqueamento de capitais, associados a empresas de tabuleta sem qualquer espécie de emprego, deve ser eliminada, e só deve ser eliminada através da não reversão destas negociações. E, portanto, não é boa notícia, voltando à minha introdução, naturalmente, e falando apenas daquilo que é o relatório, do ponto de vista formal, ele não questiona nenhum princípio, nem nenhuma questão que nos fira a sensibilidade, e por isso, naturalmente, registamos o parecer, abstemos-nos por questões de matéria e não por questões de conteúdo, como facilmente o Sr. Deputado Relator bem perceberá.
Sr. Deputado Ricardo Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, relativamente a essa petição, quero saudar naturalmente o Sr. Deputado Relator, como ilustre madeirense, e dar-se a coincidência de que nesta comissão existem, enfim, dois deputados que são eleitos pelo Círculo Eleitoral da Madeira, embora, como sabemos, se trata de deputados de âmbito nacional e, portanto, todos nós temos o dever de zelar por aquilo que são os interesses do país, embora cada um de nós somos eleitos por cada círculo em concreto. A verdade é que eu respeito muito aquilo que são as legítimas aspirações de cada uma das regiões autónomas e vindo os senhores dois deputados eleitos por este ciclo eleitoral, fico convencido que o centro de negócios é uma área de interesse e de receitas próprias da região autónoma da Madeira. E é legítimo aos órgãos de governo próprio das regiões autónomas encontrarem fontes de financiamento que, em termos gerais, ainda possam aliviar os encargos nacionais que se transfere para as regiões autónomas. E, portanto, nessa perspectiva, acho inteiramente legítimo que a Madeira, os órgãos de governo próprio da Madeira e os seus legítimos representantes lutem e se interessem pela continuação do centro de negócios. A verdade é que tudo isso pode e deve ser feito não interferindo com outras realidades que devem ser tidas em consideração. Não deixa de ser verdade alguma parte da intervenção do Sr. Deputado Honório Novo no que diz respeito à influência que o PIB regional da Madeira tem por efeito desse centro de negócios, que todos, pelo menos os que eu uso na Madeira, são, enfim, existe um certo consenso que empolou, digamos que, o PIB regional e que, desde há alguns anos a essa parte, por exemplo, recebem menos receitas, quer a nível da União Europeia, quer a nível nacional, uma vez que ficaram fora do fundo de coesão, E, portanto, era urgente e necessário, na minha perspectiva, respeitando naturalmente as opiniões próprias da Madeira, que fosse feita essa dissecação no sentido de saber qual é o verdadeiro impacto no PIB regional deste centro de negócios e que se separasse para efeitos de beneficiação da própria região autónoma no que diz respeito a outras fontes de financiamento. Por outro lado, gostaria de deixar também claro que o perímetro de sediação de uma zona de franca de negócios devia ter em consideração uma concorrência, princípios de concorrência desleal que se podem criar face a situações concretas. E isso quero dizer com isso que é muito bem-vinda entidades estrangeiras ou exteriores à região autónoma da Madeira para sediarem as suas atividades no centro de negócios. Não vejo com tão bons olhos que empresas regionais se possam sediar no centro de negócios, tendo em vista, enfim, contribuir para o déficit de receita da própria região, uma vez que no centro de negócios paga menos impostos do que fora do centro de negócios. E, portanto, se por um lado a região autónoma da Madeira cria um centro de negócios que pretende com isso obter mais financiamento, autorizando as suas empresas regionais a colocarem-se a sede no centro de negócios, essas ficam em situação de privilégio face a outras entidades, no território nacional inclusivamente, que têm que pagar impostos ao nível daquilo que se paga em termos dos impostos nacionais. E, portanto, esses dois temas deviam ser conjugados no sentido de encontrar uma melhor perfeição, não prejudicando aquilo que são os legítimos interesses dos órgãos de governo próprio das regiões autónomas.
Obrigado, Sr. Deputado. Devolvo a palavra ao Sr. Deputado Relator.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu peço desculpa, se calhar vou demorar um bocadinho, mas porque não queria muito entrar na discussão que aqui foi feita sobre aquilo que é a Zona Franca da Madeira, isso daria para falarmos aqui muitas horas, haveria divergências de opiniões com o Partido Comunista, elas no meu caso concreto existem há 12 ou 13 anos desde que comecei a tratar nesta matéria, mas sempre com grande lealdade. Eu sei qual é a posição do Partido Comunista muito bem sobre esta matéria, aceito nomeadamente se calhar algumas das questões que são levantadas, mas eu queria dizer que acho que há aqui alguma inversão daquilo que a Zona Franca da Madeira representa para a região e, no fundo, para o país. E queria lembrar, em relação ao deputado Ricardo Rodrigues, que o Partido Socialista, mesmo quando foi governo ao longo dos anos, sempre deu um apoio claro aos regimes aplicáveis à Zona Franca da Madeira, apoio de governo, exceto quando houve a tal cessação de negociações que ainda hoje está por explicar. Mas durante ao longo dos anos, e o próprio sou testemunha de que o Partido Socialista sempre entendeu sempre entendeu que devia, enquanto Governo da República, apoiar, integrando no Estatuto dos Benefícios Fiscais e negociando aquilo que era decidido por si próprio e com a Comissão Europeia em Bruxelas. Bom, e eu acredito que continuo a pensar assim em relação a esta matéria. Eu queria dizer ao deputado Honório Novo, só para dizer o seguinte, eu não estou de acordo que realmente a existência de um regime de benefícios fiscais especiais numa zona franca integrada dentro da região seja assim tão mau como pretende pintar. Antes, pelo contrário, penso que os números demonstram o contrário. É evidente que o ideal era nós termos toda uma região autónoma da Madeira e uma região autónoma dos Açores com regime fiscal especial, nomeadamente em IRC, que isso seria fundamental. Eu aí estou sempre de acordo. E até poderia ser feito exatamente como se faz em alguns países, protegendo empresas do interior, equiparando ou não equiparando conforme as situações concretas. Eu acho que isso seria realmente o regime ideal. Eu, aliás, na minha exposição inicial, eu disse que este regime de ajudas de Estado e de integração nos benefícios fiscais não é realmente o melhor regime, mas é o único que existe e que é possível face aos tratados. E é o único que existe e que é possível face às decisões do Governo da República e desta Assembleia, como é normal, que implicam, nomeadamente, o que está a acontecer agora na região autónoma de Madeira, que tem um regime fiscal, não interessa saber agora por culpa de quem, mas essa é a realidade e os cidadãos sentem, um regime fiscal mais gravoso do que o regime fiscal que existe no continente, quer para as empresas, quer para os cidadãos. Portanto, esta situação, efetivamente, do ponto de vista da solução imediata, a solução que nós entendemos é através da renegociação do regime fiscal aplicável à Zona Franca. Até porque, ao contrário do que se diz, quando se dizia a verdade, que há 3 mil postos diretos, mais alguns milhares de indiretos, muitos destes postos de trabalho são postos de trabalho qualificados. São postos de trabalho qualificados a nível dos serviços e muitos são qualificados. E, portanto, isso a nível do emprego, é evidente numa região que tem uma população ativa que não é assim muito grande, tem, na nossa opinião, um efeito positivo no emprego, ao contrário do que diz o Partido Comunista. Mas, sobretudo, isto é que é fundamental, tem um efeito na receita. Na receita. Nós não podemos ver isto como, bom, não podem ter benefícios fiscais, há uma empresa que era de, que estava no, que não tinha sede na Zona Franca, passou para a Zona Franca. Esta visão, sinceramente, para nós é completamente distorcida. Os estudos estão feitos, há vários estudos que foram feitos por grandes professores e grandes entendedores nesta matéria, que dizem que a Zona Franca, do ponto de vista da receita na região, a Zona Franca da Madeira é fundamental para o seu futuro. É fundamental em termos de receita, porque nós não temos dúvida que uma região como a Madeira e os Açores têm um problema acrescido de receita, e se calhar os Açores ainda mais. Porquê? Porque as suas atividades não geram receita suficiente para a sua sobrevivência e para a sua população. Não há hipótese. E, portanto, esse problema da receita, que neste momento em relação à região autónoma da Madeira se põe de uma forma acrescida, porque está sob intervenção normal e aceitável face a tudo o que se passou, mas não há dúvida que, tendo esse problema de receita acrescida, aquilo que se passou nos dois, três últimos anos foi mortífero para a região autónoma da Madeira. Estamos a falar de mais de 100 milhões de euros de receita anual, mesmo com o regime atualmente vigente. As empresas que saíram, a Caixa Geral de Depósitos, que deslocalizou um balcão que tinha na região, que dava receita à região, para as Ilhas Cayman. Isso é que para nós, e eu queria dizer isto com muita clareza, é que é escandaloso. E, portanto, o problema que se põe em relação, e para terminar, eu não quero, enfim, alongar-me, porque seria fastidioso estar a ouvir os meus argumentos, para terminar eu queria dizer, nós não concordamos com essa visão, entendemos, e aqui como deputado nacional não tenho dúvidas, não é deputado eleito pela região autónoma da Madeira, mas deputado do PSD, entendemos que é fundamental que as negociações levem a bom porto, porque efetivamente isso ainda poderia ser salvar, nós não acreditamos muito, salvar a região do ponto de vista da receita, que não tem nenhuma atividade além do turismo e que tinha em relação à Zona Franca e que perdeu.
Muito obrigado. Querido usar a palavra, não percebi. Não? Bom, tem a palavra, não é praxe fazê-lo depois do relator, mas pode, se pretender, eu dou-lhe a palavra. Não? Bem. Bom, nós neste momento, nós temos aqui um princípio que é não fazemos votações, exceto em consenso, sem quórum, não é? Falta-nos um deputado para o quórum, não é? Ou se não, eu transito só a votação para a próxima reunião. Senhor deputado?
Não sei se o Presidente pode transitar para a próxima reunião, cá estarei. Agora, às vezes, pode-se talvez ultrapassar
esse formalismo. O entendimento é que nós temos feito o princípio que é quando há consenso, adotam-se por consenso deliberações, não é? Talvez Sim. até ao final da reunião seja possível ainda reunir o quórum.
Não, mas fica para a próxima.
Não tem. Não tem talvez problema. Ainda seja possível voltar aí. Bastará um deputado mais para que haja quórum e temos mais outros pontos em que essa matéria... Não, então não é tragédia. Eu acho que não é nesta questão, mas acho que não devemos. O princípio aqui é que não devemos nesta questão em que não haveria qualquer problema abrir precedentes dos quais nos possamos vir a arrepender no futuro, não é? Bom, ponto seguinte, é uma deliberação sobre a admissibilidade de uma petição. A petição tem uma formulação um pouco estranha, eu fui ver o texto, dado que fala em taxar o direito à cidadania, o que me parecia algo bizarro, enfim, a responsabilidade é do peticionário, não de... no fundo, depois de lido, isto levaria eventualmente à sua rejeição liminar, mas no fundo o que propõe não deixa de ser um pouco esotérico, mas um pouco menos, é criar um imposto novo, portanto, enfim, há condições de admissibilidade, cabe ao PSD indicar relator.
Indicaremos mais tarde, Sr. Presidente.
Muito bem. Relativamente ao ponto, o relatório da ANECRA, está o Sr. Vice-Presidente que esteve nessa audiência, diz, no fundo, oferece o mérito dos autos do relatório distribuído, acho que não há dúvidas quanto a esse. Último ponto, nós acabamos ontem as audições sobre a proposta de lei de enquadramento orçamental. Bom, era estabelecermos o prazo para a apresentação de propostas de especialidade. Uma via sexta-feira da próxima semana, dia 15, seria razoável? Senhor, dia 15 é um tempo. Senhor deputado João Galamba.
Se tiver acordo dos outros partidos, eu sugeria na outra semana, duas semanas para a apresentação de propostas. Sim. Se tiver acordo dos outros partidos.
Bom, o princípio é o mesmo, se houver consenso. Quer explicitar?
Eu vou dizer porque é que... Vou dizer...
E vamos dar uma grande alegria ao deputado Hugo Velosa.
A razão pela qual nós pedimos um prazo um pouco mais longo para as propostas sobre a LEO tem um pouco a ver também com esta audição que tivemos com a Eurodeputada Elisa Ferreira. Eu acho que há matérias muito relevantes de articulação entre a LEO e alguns regulamentos europeus, nomeadamente este do PEC, que se os grupos parlamentares aceitassem, nós pedíamos uma extensão de mais uma semana para a apresentação de propostas da LEO. Até dia 22 de março.
Há acordo, está adotado e podemos agora votar o relatório do deputado Hugo Velosa. Vote-se, senhores deputados, estamos em condições de votar o relatório do deputado Hugo Velosa. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado com a abstenção do PCP e a ausência do Bloco de Esquerda. Eu não tenho outros pontos. Se ninguém tem outros pontos, muito obrigado.